Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 23 de Osama Ranking. Eu sou o Thunder e terminamos a primeira, ou quem sabe, né? Não sei se vai ser a única etapa de Osama Ranking, espero que não. E estou extremamente feliz com este anime.
Aqui é o Maurício e se você não se encaixa no reino, vá criar o seu.
Foi meio abrupto, mas eu gostei. Tipo, esse último episódio, inclusive, ele foi meio assim. Tinha muita coisa pra dizer, né? Tinha muita coisa setada, que são coisas super complexas. Como que o reino fica agora sem o rei? Quem que vai cuidar da porra toda? Como que fica a ideia de ter o Daida e ter o Boji? Como fica o rolê da Miranjo? Como que fica a aliança entre esse reino e o reino do submundo? Tinha tantos pormenores ali, que ele simplesmente falou, olha, não vai ser agora que a gente vai falar disso. Vamos meio que aterrissar na situação e jogar o foco pra onde importa, pra pelo menos fazer esse fechamento da obra desse Kur, no caso, que é com o Boji e com o Kage. Então, eu entendo a escolha, por mais que saia um pouco de tom, ainda assim, ela faz muito sentido.
Eles resolveram finalizar o conflito de primeiro plano, e toda a restante das pontas soltas que estão em segundo plano ficou ponta solta.
Uhum.
Não tinha como ele fechar tudo em um episódio, então...
Impossível. Bem,
até porque o mangá ainda tá saindo.
Pois é.
Então, foi uma escolha até boa. E de tudo o que a gente já viu de Osama Ranking, por mais que algumas escolhas sejam meio, como você mesmo disse, abruptas, eu entendo algumas coisas, tipo, de repente o Oken virou o Cavaleiro Sem Cabeça.
É uma referência.
Não é uma referência, e é mais do que uma referência, né? Agora o Oken virou esse recurso coringa na história. Porque antes ele era essa força, eu não sei, eu tô chutando aqui, mas é uma coisa que, acho que dá pra chutar mais ou menos certo. O Oken é essa força destrutiva. Agora, com ele sem a cabeça, vagando aleatoriamente pelo mundo sem rumo, o autor simplesmente botou uma carta virada pra baixo que ele pode levantar a hora que ele quiser, praticamente.
Sim, de fato.
Assim como o rei lá, o King Book, foi isso.
Pois é, e eu acho que é interessante isso, mas volta aquele negócio. Pô, fazer isso no final, ele meio que soa um pouco destoante, mas não é incoerente. Por quê? Esse cara tava ali, na margem da situação, ele tinha um motivo pra querer fazer isso. Por mais banal que possa parecer, orgulho pra um personagem que ele é um rei ou... Ele é um rei, não?
Ele é um rei. E ele foi um rei que chegou em primeiro lugar do ranking dos reis.
Pois é. Então, assim, o orgulho aqui importa. Essa fúria, esse algo extremamente pessoal dele e esse conflito que saiu do nada e tentou resolver da forma dele, pra esse personagem faz sentido. E é, de novo, o Osama Ranking acertando perspectiva de personagem. Pra nós e pra todo mundo que tava vendo ali, falou, caralho, que porra é essa que tá acontecendo? Só que se você junta os pontos, faz sentido. E, de novo, o Osama Ranking fazendo a mesma coisa. Não é a primeira vez que ele tá fazendo isso, e no último episódio ele não deixou de fazer isso. É uma, como você falou, uma carta virada pra baixo? É. Precisava? Não. Mas não foi incoerente, e cria-se mais um recurso, né? Mais um gatilho desse mundo que está acontecendo, que é interessante até porque se provavelmente a próxima temporada vai ser uma ideia mais de aventura, mais Boji e Kage, menos mundo, ou melhor, menos algo, um mundo sendo estabelecido num espaço micro, que é o reino dele, é mais interessante, porque daí você tem muito mais arestas para serem trabalhadas e volta aquela ideia da aventura do começo. Estamos indo para uma jornada. Agora é uma jornada meio que sem rumo, mas ainda você tem esses elementos estabelecidos do mundo que podem ter consequências. E tantas outras coisas que já foram apresentadas que não deu nada ainda, mas ainda assim estão vivas no mundo e até na nossa memória. E olha, eu estou falando vivas na nossa memória, olha como essa palavra é forte pra mim.
Não, mas é coerente com o Osama Ranking, porque como você mesmo disse, o recurso é uma coisa recorrente de Osama Ranking, ele fazer alguma coisa e deixar... vamos dizer assim, de novo, as cartas viradas pra baixo. Todo episódio ele faz alguma coisinha que ele deixa lá. E faz par e deixa ali na geladeira. Depois, quando é conveniente, ele volta.
Uhum.
Assim como foi o Desha indo pra pegar o presente lá no submundo, que ele deixou virado pra baixo. E é uma coisa que, tipo, a gente sabe que vai dar ruim. a própria questão do ranking dos reis, que tá a carta virada pra baixo, a luta com os deuses, a questão dos demônios, a carta virada... Tipo, todo episódio o Samba Ranking faz isso. Só que, de novo, por um episódio de finalização, isso acaba estranhando um pouco o senso de completude. Mas, de novo, não é a obra, o mangá continua, então A história continua.
Não, de fato. É um final de um arco e... É, pelo menos esse episódio fez algo legal nesse sentido. Vamos fechar algo que estava em primeiro plano, ou tá, não é necessariamente em primeiro plano, mas setar um novo começo, vamos dizer assim. Porque o conflito do Kage, chegando agora, não é necessariamente do nada. Kage sempre teve...
Não é. Na verdade, outra carta virada pra baixo que estava aí há muito tempo.
Pois é, cara, porque assim, o Kage estava ali justamente pra isso. Eu vou ajudar o Boji. Ele tem essa jornada pra voltar pra casa, pra ser reconhecido, pra todo mundo ver como ele é legal. Eu sou uma pocinha de tinta de uma raça, de um clã que foi exterminado e eu não tenho espaço nesse reino. Nunca tive. Eu vou embora. Tipo, ele tá errado. Não, ele tá certo. Pra ele está certo. Porque ele tem noção disso daí. Talvez não tanta noção com todo, mas ele sabe que ele não é bem-vindo. Ele não tem toda a noção do quanto a sociedade repudia o clã dele, porque foi justamente isso acontecendo. Pô, eu vou viver sozinho, é um novo começo, eu não vou roubar, eu vou ser uma boa pessoa, ninguém vai querer me aceitar, mas eu tenho agora esse espírito positivo que o Boji deixou comigo, eu vou viver pelas minhas regras, e eu vou trabalhar duro pra me tornar alguém. Isso vai acontecer? Não, não vai. A sociedade vai aceitar você? Não, não vai. Então...
Isso é um ponto interessante. Isso é um ponto de coerência no roteiro de Osama Rankin, de até certa maturidade. Uhum. Por mais que Osama Rankin tenha essa roupagem infantilizada, digamos assim, de conto de fadas, eu gosto quando ele faz esses pontos de coerência. Uhum. De, beleza, nós sabemos quem é o Kage, mas nós sabemos também, quando deu o flashback dele, qual é a visão que o clã dele tem naquele mundo. E é tudo coerente, porque até agora, nada foi feito em âmbito daquele mundo para reverter a imagem do clã dele. Se é que isso seria algo reversível? Porque se a gente pega outro ponto que eu achei muito legal e coerente da obra, foi o tratamento do resto do pessoal do reino com o Boji. A gente viu, eles mudaram, eles passaram a reconhecer mais o Boji, mas mesmo assim, velhos hábitos se mantêm.
Uhum. É incrível até como... Vai, eu não vou dizer que é maniqueísta, mas como essa ideia de... Ah, então tá, agora todo mundo tá tratando bem o Boji, olha que bonitinho. E você vê que não é bem assim. Assim, não quem não está no reino, mas quem está fora, quem não viu a evolução do Boji, quem não viu toda a situação que ele passou. Então faz todo sentido de quem não está na perspectiva dos personagens que viram a evolução, toda a passagem, toda essa jornada que o Boji teve, chegar e falar, então agora ele é o rei. Porra, ele é o rei, né? Que esquisito, né? Até então a gente estava fazendo bullying por esse moleque que é só esquisito, que ninguém leva a sério, que é só uma grande piada do reino. E agora ele é o nosso rei. E todo mundo respeita ele. Agora a gente vai ter que respeitar também. Puta, que bosta, né? Que bosta.
Não, é até mais do que isso. Até os personagens que têm noção da jornada que ele passou... ainda cometem atos falhos. Vulgo o Domas, esquecendo que o Boji faz leitura labial e mantendo os velhos hábitos, ou até mesmo a Healing repreendendo o Boji.
Não, isso é
do
ótimo.
Mesmo jeito que ela repreendia antes.
Sim. Não, isso é fantástico, E isso, então, inclusive, é um recurso que torna menos, maniqueísta essa situação onde todo mundo ainda não tá aceitando o Boji. E a parte boa disso não é só os erros unitários de personagem, mas é o próprio Boji sentindo isso. Então você tem, de fato, essa situação esquisita que foi criada. Todo mundo gosta do Boji agora? Sim. Eles respeitam o Boji agora? Sim. Tá, ainda tá nesse processo de entender...
Não, respeitar até respeita. Que eles viram a força do Boji. Sim. Só que você não muda de um dia pro outro.
De fato. Eu até gosto muito. Tem uma parte que o Boji tá correndo e é fantástico. Tipo, os guardas olham, eles fazem a referência... Eles olham assim só de canto de olho, com aquele olhar meio, tipo, neutro, sabe? Não é um respeito. É uma... Eles estão aceitando que aquele garotinho é o nosso novo rei. Enquanto você tinha, por exemplo, o Daida, que estava começando a ser, de fato, esse novo rei, onde a figura anterior era o fodendo Bossi. Então você tem uma dificuldade de entendimento de todo mundo pelo fato da figura do novo rei. E o próprio novo rei, que foi estabelecido agora, é um garotinho que não tem nem habilidades de comunicação. Ele não tem nem como ter... Ele não consegue se comunicar da mesma forma que todo mundo se comunica. Então é interessante como é difícil de assimilar tudo isso. E o Boji também, e tanto que o episódio ele calcou nisso. Como é difícil pra ele assimilar. E mesmo ele tentando fazer isso, ele não tava se sentindo bem. Ele não tava se sentindo... ele não tava sentindo que era isso que ele queria, ou que era dessa forma que seria a ideia de, agora serei o rei. Mas o que significa ser o rei? Eu vou começar a assinar papel o dia inteiro? Isso daí é ser o rei? Então, é interessante porque, assim, esse episódio ele teve que utilizar muito mais construções de cena pra passar tudo isso, e por termos uma produção do caralho como o Joe Samarankin, funciona. Funciona perfeitamente, principalmente pelo âmbito sentimental do Boji sentir falta do Kage. E você tem uma série de cenas disso sendo assimilado, muito menos o mundo, como o mundo está agora com o Boji, ou se ele é um bom rei, se ele é um bom cara que assina papel, mas isso não importa tanto, porque o que importa pro Boji é o que ele tá sentindo. E é tanto que é uma conversa que a Hilin tem com ele, é sobre isso. É fantástico, cara, é fantástico.
Um adendo super interessante dessa cena, provavelmente tem no mangá também, mas dessa cena dele sentindo a falta do Kage e a brincadeira com as sombras e o formato do Kage, é que lendo as colunas do autor do Resposta de Volume lá, ele falou de como que ele teve a inspiração para criar o Kage, que é justamente essa imagem genérica de sombra de personagem. Daí eu achei legal, tipo, como ele vai brincando com isso.
Sim, e brinca bem, tipo, cria uma boa expectativa ali. Uhum. É um bait claro, mas ainda é muito bom, ainda é muito bom. O que esse episódio, inclusive, faz muito pela produção, ele instiga sentimentos, ele até, vamos dizer assim, por mais que as passagens que estão sendo feitas são extremamente lógicas, ele é um dos poucos episódios que são muito emotivo, ele tem uma visão muito mais emotiva de construir cenas, de criar perspectiva, e porque agora o conflito é esse, o conflito é o sentimento, o conflito é o que o Boji está sentindo. Então, trazer uma perspectiva muito mais sentimental a essas passagens, a essas cenas, a solidão, a essa não satisfação dele de finalmente ser o rei, e será que era isso mesmo que ele queria? Ou será que agora ele não tem outra vivência, outra perspectiva de mundo, e ele não quer, e ele não anseia outras coisas, como, por exemplo, ter o seu amigo de volta? Então, isso importa muito, não é o texto dizendo, é as cenas montando.
Sim, e eu acho interessante essa perspectiva inicial dele montar o reino, justamente dele querer montar vamos dizer assim, o reino dos oprimidos. E é uma coisa que eu sei que o Samarankin não, provavelmente, se vier uma segunda temporada, não vai ser isso. Vai ser muito mais a aventura dos dois. Mas é um start inicial que eu achei interessante. E é uma coisa que eu gosto de Osama Rankin desde o começo, essa temática de tentar pegar pessoas ou estereótipo de pessoas que sociedade ou despreza ou subestima e tentar trazer e tirar o maniqueísmo delas em primeiro plano. No caso aqui a gente tem dois, que é o Kage, o ladrãozinho, o batedor de carteira, e o Boji, que é alguém com deficiência física. Certa deficiência física, talvez. Ele é mudo, né? Eu não sei se entra... Mudez entra em deficiência física? Agora eu vou dar a orelhada, não vou lembrar. Chat, alguém também, me ajuda?
Cara, eu também não sei a nomenclatura correta. Eu não sei.
Mas que seja, eu acho que eu consegui me fazer entender, espero não ter ofendido ninguém, mas... Não. Ele é surdo-mudo. Tá, beleza. Mais fácil assim.
Mas essa já é a definição correta? Tipo, não sei se tem... Ou tipo, algum tipo portador de surdez, poxa vida, eu não vou saber.
Eu não vou saber agora ao certo qual que vai ser, gente, desculpa, sério, desculpa, não vou saber a definição certa. É, mas vamos dizer assim, ele é deficiência auditiva, é, eu mais
acho
fácil.
Eu acho que esse é o termo mais correto.
Que é, vamos dizer assim, e mais do que deficiência auditiva, né? Para aquele mundo, ele é alguém que não tem força, ele é alguém pequeno, ele, vamos dizer assim, ele tem essas características, além da deficiência auditiva dele, que tornam ele alguém que aquele mundo não consegue dar valor, considerado fraco e tudo mais, por mais que a gente já tenha visto a evolução do personagem, falar, o Bojo não tem força bruta, mas ele ganha em outras coisas. Então, eu gosto dessa mensagem positiva de Osama Rankin, dele querer, tipo, vamos dizer assim, trazer a redenção e trazer, vamos dizer assim, valores. Tipo, essas pessoas aqui que, teoricamente, estão representando aspectos sociais que são rejeitados, são subestimados, são deixados de lado, são tão capazes quanto o resto da sociedade. E o Bojo sair pro mundo para juntar o seu, fazer seu reino dos fracos e oprimidos, um reino que seja dele, que tenha, vamos dizer assim, a cara dele, que ele se sinta, vamos dizer assim, em casa, digamos assim, criar o próprio espaço dele, eu acho interessante, porque por mais que, vai, no reino que ele tava lá, que se ele fosse herdar o reino do pai, ele não ia ter grandes problemas, né, porque o resto da administração burocrática continua igual, ele ainda é o filho do Bosse, o povo olha torto, mas ainda, beleza, não tá fazendo nada de errado com a gente. Então, ele ia conseguir se manter, mas não é um lugar que ele se sentia bem, como você mesmo disse. Então, sei lá, essa perspectiva eu achei interessante.
Eu gosto até de uma coisa que a própria Healing deixa, que conecta muito bem até no conceito de Osama Rankin. O rei aqui não necessariamente é o cara que senta no trono e tem uma coroinha. A função dele é muito maior. Ele, de fato, é esse amuleto da sorte, vamos dizer assim. É essa pessoa, esse ser que ele motiva, que ele toma à frente, que ele tem uma simbologia. E é interessante como isso pode ser o que pode vir pra frente, o que significar o próprio Bojo. O Bojo pode ser esse líder, mas não um líder de estado, sabe? Um líder de um grupo, um líder simbólico. Assim como, por exemplo, ele se tornou perante os cavaleiros do reino do pai dele. Todo mundo respeita, todo mundo vê o grande brilho ou o que ele se tornou. O grande garoto que ele se tornou. E é interessante isso daí, que pode ser uma característica que ele possa querer trazer pro resto, daqui pra frente. Ou a ideia dele criar um reino não necessariamente ser um chefe de estado, um clã, ou um grupo, criar uma família, seja lá o que ele possa criar de contexto, de terminologia pra isso. Mas ainda assim, deixa bem segmentada a ideia de a jornada continua, a aventura vai ter essa ideia, essa cara agora de ser essa aventura de fantasia mais pura. Mas vamos andar pelo mundo, conhecer esse mundo e nos conhecer, sabe? Vamos achar o nosso espaço. É muito da hora isso.
É, e de quebra o autor se safou de ter que lidar com toda a questão burocrática, que nesse nível de roteiro que ele costuma fazer em Osama Rankin, que a gente ia pegar no pé se ele não fizesse e o Bojo continuasse naquele reino, né?
Pois é. E outra, o Daida, já que ele já estava resolvendo tudo isso, ele era de fato o rei pra fazer tudo isso, ele continuar com o cargo dele faz sentido.
Sim. O Daida já estava sendo treinado pra isso, pra ser esse chefe de estado.
Sim, exatamente. Então, meio que ele continua ali sendo o rei, faz todo sentido. E meio que pro próprio reino isso é bom. O Bojo ali, não é que ele não seria um bom rei, mas talvez ele não seria um bom chefe de estado. Seria bem difícil pra ele conseguir aprender essas habilidades de ser esse chefe e lidar com questões burocráticas. E, cara, tava longe de Osama Rankin falar sobre isso em primeiro plano para com o Bojo. Isso daí, esquece. Isso daí...
Apesar de que em segundo plano ele faz.
Não, bastante, mas putz, pra colocar esse gancho pra próxima temporada, seria esquisito.
Seria.
Não incoerente, mas ainda assim, até mais anticlimático do que poderia ter sido.
ele vai continuar com a jornada da aventura e agora, Se ele com o Boji finalmente indo pro mundo na Jornada da Aventura, se vier uma segunda temporada, eu vou bater se a gente não vê evolução de personagem no Boji.
Sim, sim.
Porque é, o Boji evoluiu? Evoluiu. Mas evolução grande de personagem significativa, eu não acho que ele teve.
É porque ainda, querendo ou não, tem algumas coisas que são mais reativas, mas não propositais. Porque pela deficiência que ele tem, né? Ele vai ter que ser interpretado por outras pessoas. E meio que o Kage vira o porta-voz dele. E todo mundo vira o porta-voz dele. Então, ações mesmo, ele tomou não de forma reativa, mas interpretadas por outras pessoas. Vamos dizer assim.
Até um pouco mais do que isso, né? Por ele ter essa condição dele, ele não foi treinado desde criança pra lidar com certas situações de lidar com pessoas, de ser um líder.
É verdade.
Pessoas subestimavam ele, deixavam ele de canto. Que é um tema falado em primeiro plano. A Healing se culpa de ter acabado com a autoestima do Boji.
Isso é verdade. Nesse episódio, inclusive, isso acontece de novo, né? Porque ela cobrar, ela colocar ele na parede, é de novo ela tirando a ação do Boji. Ele se torna reativo por conta desse super protetorismo, vamos dizer assim. Ou dela ficar dando catracada nele, todo mundo meio que meio que ser um intercomunicador com ele, mas ele vai meio que não expressar exatamente tudo que ele gostaria. Ele não aprendeu a fazer isso. Não porque ele tenha uma deficiência, mas é porque todo mundo sempre jogou ele de canto. Sempre colocaram mensagens em cima do que ele estava fazendo ou expressando, e ele nunca pôde expressar de fato o que ele sentia ou o que ele queria. E agora ele vai depender mais dele, do Kage, então eles vão ser mais comunicativos nesse sentido. Então o próprio Boji começou a mostrar um pouco mais disso, quando ele estava tentando até reagir a alguma coisa que ele não concordava, ele fazia isso, ele expressava da forma dele. Tanto como, por exemplo, quando o Kage estava meio que tiltado com aquele negócio de família, representação da mãe, e você viu o Boji tentando reagir, tentando, não é assim que eu penso, não é assim que eu quero, e esse poder de comunicação que não é pela fala, mas por expressões, por gestos e pela forma que ele tem de fazer isso, pô, bacana, show demais. Inclusive, uma pergunta nada a ver, eu acho que indo até para um outro ponto. Pelo Boji ter morrido, a maldição não foi quebrada? Eu não sei exatamente.
A gente não sabe, mas isso é um ponto que você tocou e eu queria comentar. Eu achei ótimo que o Boji não pegou os poderes do Boji.
Achei ótimo também, eu achei fantástico.
Eu achei ótimo. Por mais que o clichê seria a maldição foi quebrada e agora o Boji vira o personagem supremo, já sai tagarelando pra cima e pra baixo, hiper forte, gigante... Você sabe, eu vou fazer uma comparação esdrúxula. Se isso aqui fosse um Isekai B de temporada, você sabe que na hora que o Boji fosse derrotado, o Boji ia virar o Kirito, comedor, falastrão, com 30 waifu caindo nos colos dele, você sabe.
Não, pois é, ele continua sendo o Shrek aqui, ele continua sendo o ogro, isso é ótimo. Que não é uma brincadeira que a gente fez. É, pô, na Bela é a fera. Quando a fera deixa de ser a fera, o cara vira um príncipe encantado, ricão. Porra, show demais. No Shrek, não. Ele continua sendo ogro. Aqui o Boji continua sendo Boji. Isso é ótimo.
De fato, porque mantém a coerência e, vamos dizer assim, mantém um pouco do power play, se eu posso dizer assim, da progressão da própria história de Osama Rankin. Mantém
certeza.
Causa e consequência. E, na boa, mesmo é uma coisa que eu ia achar legal, mesmo se depois, quando quebrasse a maldição do demônio, que o Boji mantivesse como tá. Porque o anime já mostrou pra todo mundo que a condição do Boji não é um empecilho pro que as coisas que ele pode fazer.
Pois é.
Ele, claro, ele tem algumas dificuldades, algumas deficiências de comunicação e tudo mais, ele tem algumas desvantagens... Mas não é um empecilho se for tratado e se for lidado da forma correta.
Exato, exato. Tanto que, por exemplo, se a gente pegar até consequências mais visíveis, o Daida, ele ficou um pouquinho mais marombado. se alguém ganhou um legado, né? Algum poderzinho a mais por tudo que aconteceu, foi o Daida.
Uhum.
O Daida parece que, eu não sei até que ponto, não sei como foi, mas parece que ele tá muito mais bruto.
Alguém pegou um pouquinho da força do pai.
Exatamente.
E se tratando desse pai, um pouquinho de força já é força para um caramba.
Metade da força já é muito.
Metade da... Meu Deus, é...
Não, engraçado que, tipo, querendo ou não, ele forçou o corpo do garoto, porque não só em questão física, mas até em outros aspectos mágicos que ele tinha afinidade com magia. Então, o Daida realmente ganhou bastante força através desse processo.
É, apesar de que o Daida ainda é meio gigante, né? Então, alguma coisa ela tem... E, vai, a gente não comentou disso no episódio que isso foi falado, mas as questões de força em Osama Ranking não são tão sempre tão visíveis. Lembrar que pra curar todo mundo, em termos de o equivalente em força bruta do que a habilidade mágica pra dar aquele heal em área que o Bosse usou, é metade da força do Bosse, que é força para um caramba.
Exatamente, exatamente.
Então, tipo, a Healing, que é uma personagem que a gente vê de suporte, que, tipo, ela é, entre aspas, fraca... Se a gente fosse fazer essa equivalência de poder, ela é forte para um caramba.
Exato, exato.
Só que não é poder ofensivo.
É um outro tipo, né, de poder. E é bom, é bom o Summon Ranking deixar dessa forma, porque torna o próprio Power Play um pouco mais lúdico, vamos dizer assim.
Uhum.
Um pouco mais amplo. Você não tem barrinhas de força para medir as coisas. Não, é mais a situação. A situação se equilibra dependendo do contexto, dependendo do personagem. Por exemplo, o próprio rei que apareceu ali, né, dele soltando o Woken. O cara pegou, cortou a cabeça e lançou alguns quilômetros de distância. Tá tudo bem?
Sim. E de brinde o peixinho comeu.
Sim, sim.
Completamente de graça. De novo, pra manter o fator caótico. Porque isso agora é ele tem... O autor botou, tá botando as... eu sei que não é bem assim, mas a temporada tá acabando? Peraí, faço minha jogada jogando essas 5 cartas viradas pra baixo.
Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu gosto. No final do dia é bom, cara, porque remete muito ao que o Summer Ranking já fazia e deixar essas novas informações na mesa dá aquela instigada. Você fala, e agora? E agora? Sabe? É bacana, eu gosto disso.
Uhum. E como você mesmo falou, o Power Play de Osama Ranking não sendo simplesmente o poder de luta dele é não sei quantos bilhões por cento de bilhões. Não, é uma coisa muito mais... Que habilidade é mais forte, que estilo tem mais vantagem naquela situação contra o outro. De novo, a gente viu isso com essa questão agora, com o jeito que o King Bo agora nocauteou o Woken facilmente, comparado com os episódios atrás que a gente viu a dificuldade, que era o Woken.
Uhum.
Daí veio o Bo, se esmagou, e o Boji, que estava tendo muita dificuldade com o Woken, simplesmente destruiu o Bo. Então, tipo, você vê... Uma estrutura de power play até um pouco mais bem feita, com mais camadas. Tipo, olha só, dá pra você fazer briga de poderzinho que não é simplesmente números. Aprende, indústria dos animes.
Nem me diga. E, cara, é incrível que quando você pausa em Osama Ranking, você começa a pensar como tudo faz sentido. É da hora o King Boo ele pegar, arrancar a cabeça do Woken, jogar, e você olha ali no layout de ambiente e ter uma montanha de gelo no fundo. Transição de cena, mostrando a cabeça caindo, ele mandou de fato pras montanhas de gelo. Num lago onde tava próximo dessas montanhas que, saindo da vegetação, indo pra parte de gelo. Ou seja, muitos quilômetros de distância. É da hora você ter essa coerência, porque você consegue prestar atenção nesses detalhes e eles importam. Olha que bacana.
Se você prestar um pouquinho mais de atenção em todos os layouts do ambiente, você vai ver que quando o Boji é jogado pra cima, você vê atrás dessas montanhas de gelo e você vê que ali é um oceano.
Caraca! Oh, agora você foi longe. Pera aí. Agora eu quero ver.
Na cena que o Boji fazem o negócio que levantam ele pra cima. Dá pra ver, se eu não me engano, o coisa das montanhas de gelo. Você vê atrás, você vê que ali tem um oceano.
Ah, eu não sei se é no mesmo lugar, porque, tipo, tinha ali um oceano, mas eu não sei se era das montanhas de gelo. Eu acho que não. Eu acho que é um outro lugar.
É pro outro lado.
É pro outro lado. É a costa, tá, ele fica mais perto da costa. O oceano, né? O oceano fica perto da costa. Porra, fica perto do castelo.
Pra entender.
É, o castelo fica mais perto da costa, mas tem algumas montanhas ali naquela região. E do outro lado que fica as montanhas de gelo mais pra dentro do continente, que faz mais sentido.
Sim, bacana, não, beleza, assim. Falha minha, falha
não,
minha.
Não, mas é uma boa observação, porque dá pra você entender um pouco mais do terreno também, né? Uhum. Então, já que questionou essa situação e a gente teve um pouco mais de visão do mundo, e nunca tivemos mapas em Osama Ranking, às vezes... Não é que é algo ruim. Por exemplo, tem certos genjitsus da vida que fica enfiando mapa na tua cara em todo lugar, e não funciona!
De fato, porque...
Não significa porra nenhuma!
Genjitsu a gente vai fazer, e chat que me aguarde, porque vai doer e vai demorar. Genjitsu pediu pra apanhar essa segunda temporada, e pediu feio. Eu ia ficar quieto, mas os últimos episódios me tiltaram bastante. Voltando pra Osama Ranking, um comentário meio fora de contexto, mas que, pra quem não viu o chá de apito de cachorro, o respaldo tá lá. Eu acho até bom que o Osama Ranking não fez mapa, porque questão de mapa, o Osama Ranking pode trazer uns probleminhas pra esse roteiro.
Sim, sim. Se no lançamento desse vídeo aqui, ou quem tá vendo a gravação não viu ainda o nosso chá de Dog Whistle, vai lá, veja depois. É muito bom, a gente vai falar sobre esses pequenos detalhes, e de fato, mapa aqui seria mais uma alfinetada, vai, mais uma estocada. Sim. Num problema que a gente comentou no episódio 18 do Dog Whistle, então...
Que pra quem tá na live agora, não tá sabendo porque a gente falou isso nos adendos.
Uhum,
mas... pra quem tá na live agora e viu o chá e não tá entendendo os adendos, fica o spoiler. Ryoma ficava numa ilha, Gyakusa ficava na costa do continente.
Sim. Bem, então vamos às considerações finais dessas... não são duas temporadas, vai. Deu Scourge ou Osama Ranking?
Uhum.
Cara, sucintamente, eu só não dou 10 por conta do problema do episódio 18. Minha única ressalva, tipo, dentro de qualquer outro pequeno detalhe que possa ter sido de ritmo, algum momento um pouco mais mal contado. Tudo bem, eu sei que no episódio 18, o próprio maniqueísmo em si, por valor narrativo, ele tá ligado intrinsecamente ao problema do Dog Whistle, mas esse conjunto, esse problema em si, desse passado da Miranjo e trazendo tudo o que ele falou, o que ele trouxe naquele momento, eu só não dou 10 por esse elemento. Todo o resto, pequeno detalhe que seja, ou uma pequena desconexão de narrativa, do próprio storytelling dele, ou de um episódio que ele quis ser um pouco mais sóbrio, muito mais coerente e menos show-off, né? Menos empenhado em criar uma boa experimentação visual e um bom pacing para contar aquele passo a passo, aquela situação que ele estava tentando montar. Eu relevo, e até relevo em um outro sentido, porque o Osama Ranking, ele tem uma narrativa muito mais sóbria e muito mais preocupada em ser coerente do que ser emotiva. Algo até muito esquisito, porque no mundo dos animes, geralmente você vê animes que eles foram criados pensando numa temática, numa mensagem, num momento, e eles querem te entregar o show-off. O Osama Ranking, ele tem o show-off dele por causa que a gente tem uma produção, assim, absurdamente insana. Um projeto extremamente profissional e muito bem pensado. Com storyboards aqui, excepcionais, com uma trilha sonora maravilhosa, com uma animação.
Um roteiro,
tudo. Não, mas até pra parte mais do show-off mesmo, mais apresentação visual. Ele não precisava ser tudo isso se, vamos dizer assim, que a pegada dele principal dentro de uma das propostas de dinâmica que ele desenvolve a narrativa é ser muito mais sóbrio e coerente e menos emotivo. E quando ele cria a emoção, vamos dizer assim, como consequência a tudo que ele tá fazendo, e o roteiro, ele sempre batendo o martelo de vou fazer algo coerente e não algo emotivo, e de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, você vê que a premissa dele é ser muito mais... muito mais de exatas do que de humanas. Péssimo exemplo, mas eu acho que dá pra entender. E quando você vê ele não sendo muito emotivo, ou a cena em si sendo um pouco mais truncada em prol da, de uma narrativa mais coerente, assim como aconteceu com os diálogos do Kage com a Miranjo, uhum. algumas explicações que realmente criaram um pense mais lento e mais esquisito, de acordo com outros momentos que eram super mais dinâmicos e muito mais flexíveis, eu consigo entender por que é o Sama Rankin fazendo o que ele se propôs.
Sim, de fato. É que se for passar o pente fino realmente mesmo, tem... Vai, o problema do suposto apito pra cachorro no episódio 18 é o maior deles, mas você tem um ou outro probleminha que apareceu aí, principalmente na segunda metade, se eu não me engano, não foi?
Uhum. Sim, sim, sim.
Um ou outro episódio que não foi 10, foi 8.
É. É bem isso!
É... Mas para o Sama Rankin é nítido a diferença.
Sim, sim. É um episódio que é 8 de 10, de um outro que é 10 de 10, cara, você acha que, meu Deus, o Sama Rankin quebrou, acabou, perdemos.
É, foi mais ou menos isso. E eu conseguiria passar esses episódios 8, eu tô com o Thunder nessa que eu conseguiria passar pano pra esses episódios que foi 7, 8 de 10, 9 de 10, não foi um 10 de 10, se não fosse o episódio 18. Ah, mas dependendo da sua interpretação, talvez não tenha sido, é muito complicado, é por isso que eu falei, um suposto apito pra cachorro, mas de novo entra a conclusão do chá, se não foi intencional, foi de mau gosto pra uma obra que é tão bem escrita, e a gente pode dizer que o Sama Rankin tem um roteiro muito bem escrito,
uhum.
Não dá pra falar, tipo, que... assim, o nível de escrita de roteiro de Sama Rankin é uma coisa que a gente dificilmente vê em temporada de anime, gente.
Cara, isso daqui destoa. Me destoa, não só, vamos dizer assim, dos animes que serão comparados em 2022. Ele destoa de, tipo, sei lá, 5 anos atrás. Você pega daqui pra 5 anos atrás, eu conto nos dedos animes que tem um roteiro tão bem escrito como ele.
Sim. Então, considerando isso, independente se foi ou não um apito de cachorro, a forma simplória como foi tratado aquele tema também destoa, e o que só piora é as possibilidades de mais interpretações.
Sim.
Dito isso, eu também não consigo dar 10 pro Sama Rankin, eu tô entre 8 e 9.
eu dou um 9,5. Eu dou um 9,5. É que nem eu falei quando eu tava trocando ideia em outro momento. Eu dou um 10 só por âmbito de projeto. Eu acho que o projeto de Osama Rank foi 10. Todo o empenho da Steph, tudo que eles fizeram aqui em âmbito de projeto, é um projeto 10. É um projeto que pouquíssimos outros se assimilam à qualidade, a ter uma construção sólida do começo, meio e fim, de ter algo que ele é coerente. Cara, isso daqui, ele é raridade no mundo dos animes. Principalmente um anime de 2 cursos. Principalmente algo que não é um filme. Isso daqui é raridade. Isso daqui, sei lá, eu vejo a Kyoto Animation conseguindo fazer projetos assim. Só ela.
Sim.
Mas ninguém. É. E olhe lá. E olhe lá.
E olhe lá mesmo.
E olhe lá. Porque, infelizmente, até por alguns problemas muito infelizes dos últimos tempos que a Kyoto passou, eles não estão conseguindo trazer essa completude plena dentro dos seus projetos. O Maid Dragon até que conseguiu. Vai, vamos dar um benefício do que eles fizeram lá, porque foi do caralho. Ou até mesmo o próprio filme de Violet Evergarden foi muito consistente. Mas ainda é filme. Filme é outra coisa. Mas ainda assim, cara, o que o Sama Rankin apresenta como projeto é incrível. Tanto que, como eu brinquei, eu dou um 9,5 pessoal, mas no meu My Anime List vai estar 10.
É... Aí você me deixou meio... Aí eu tô numa sinuca de bico. E explicando por que eu cogito dar um 8. Porque eu fui mergulhar no mundo do mangá. E daí...
Ai, você olhou pro abismo.
É, fui mergulhar no mundo do mangá. Ainda posso estar errado porque eu fui pegar traduções meio soltas. Eu não consigo ler o original Asahao em japonês direito ainda pra saber de fato em detalhado do que tá escrito nos capítulos mais pra frente. Mas eu tenho uma noção das coisas mais pra frente do que tá acontecendo.
Uhum.
Mas, de fato, se eu for considerar só o anime, e considerar que mesmo o problema do episódio 18, a gente ia passar batido pela maior parte da discussão se não tivesse alertado a gente,
sim,
dá pra apoiar que mesmo com o problema do episódio 18, se você se pegar só pelo anime e só pelo projeto, e também considerando que o anime nessa parte desse problema do episódio 18, ele, não sei se propositalmente ou não, mas o roteiro do anime cortou detalhes de cena que melhoraram e conseguiram camuflar mais essa interpretação, até porque que eu vi em blogs japonês mesmo, que tava destrinchando esse negócio mais a fundo, o CSI mesmo era no mangá que o pessoal tava fazendo. Uhum. O CSI pra catar as coisas era no mangá. No anime não tinha tanta coisa. Com exceção de algumas coisas de layout de ambiente. Vai, eu dou um 9.
Justo.
Eu dou um 9. 9,5, podia dar um 9,5? Podia, porque... Tirando esse episódio, pra mim, o Soma Ranking é fantástico. Não tem nada sem precedente pra mim. Tipo, acho que é uma coisa completamente sem precedente o que a gente viu em o Soma Ranking. De parte boa. Podia dar um 9,5 e passar o pano e falar, vai. Mas eu acho bom manter o alerta por questão de precaução. O Soma Ranking pode se redimir? Eu acho que pode. Começando por ter Gyakuzas no reino do Boji.
Oh, começa por aí. Isso é interessante. Esse é um bom ponto.
Isso. Tipo, o Soma Ranking pode tentar se redimir? Pode.
Cara...
Eu mudo minha nota pra 9,5 quando ele se redimir.
Cara, eu tô pensando...
Simples assim.
Sim, sim, fazendo algumas fanfics agora, faz sentido. E outra, se é essa ideia disso vir pra frente e começar a ser conversado, se o Boji começar a agregar novos aliados, novas pessoas ao reino dele, vamos dizer assim, faz sentido. Se for essa galera que tem alguns aspectos peculiares desse mundo, que ou tem algum problema social, algum problema físico, psicológico, ou é mal visto por algo que essa pessoa nem tenha feito, ou ele tem algum dilema pesado e isso pode ser conversado. Então, cara, se eventualmente esses novos personagens que foram aparecendo, não sei, tô chutando aqui, tenha essa ideia e eles queiram conversar sobre isso, até a própria parte do Kage, querendo ou não, deixa essa ideia de preconceito aberta à conversa, a entendimento, a uma solução até, ou de uma forma parcial, eu vejo perfeitamente o Soma Ranking abrindo seu texto para falar de coisas, de detalhes muito mais importantes sobre mensagens. E por mais que o Soma Ranking não seja necessariamente uma obra de mensagens, é mais uma obra sobre a sua história, as mensagens estão intrínsecas a essas passagens, e são boas mensagens, estão muito bem conversadas. E é isso, cara. Eu não sei. Uhum. Tem mais algum complemento?
Acho que não. Eu estou ansioso pra quando sair, se sair uma segunda temporada, mas se sair vai demorar, porque acho que ainda vai ter que lançar muito capítulo do mangá. Só que tem material pra uma segunda temporada. Mas estou na guarda.
Ah, sim. Pois é. A gente tá esperando aqui ansiosamente pra o Soma Ranking voltar. Vai demorar, mas tudo bem. A gente espera. Tem problema nenhum.
E antes de terminar a gravação, eu vi que eu tava quieto, mas eu vi que alguém no chat mandou a definição de PCD. Pera aí, deixa eu só pegar aqui pra ficar na gravação.
Claro. Daqui uns 6 anos e olha lá. Cara, não tem problema. Esperei 10 pra Oregairu. Tô bem demais.
Aqui. Tem anime velho pra caramba que tá ganhando continuação agora, né? Tipo, tem uns casos assim de anime que ficou 5, 7 anos parado e de repente continuação. Eita, agora?
Sim, vejo sentido nisso.
O Rico Aoki colocou aqui que deficiência auditiva ou surdez, para ser específico, o oficial é denominar PCD, pessoas com deficiência, para não usar portador de deficiência, que é pejorativo.
Ah, bem, bacana.
Obrigado, agradeço ao chat pela curadoria, e é isso.
Uhum, sim, eu cada dia mais eu me preocupo em saber a terminologia correta para não cometer gafes. Não é porque a gente queira ofender, mas é por falta de conhecimento ou de contexto, às vezes. Então, que bom, obrigado pela informação extra aqui e deixando as coisas bem explicadinhas para não dar problema.
cidade.